Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 3 de agosto de 2021. O Dia dos Pais está chegando, vai ser novamente mais um Dia dos Pais distante, afastado, por conta da pandemia. E para não deixar, obviamente, a data passar em branco, a gente encomendou uma coisa bacana para o papai. E, bom, você está ali naquela plataforma online, né, finalizando a compra, você quer incluir um cartão? Falei, poxa, vou escrever alguma coisa aqui. E como, né, essa lembrança envolvia uma garrafa de vinho, eu falei, puxa, por que não alguns versos do Rubaiyat? E foi o que eu fiz, procurei rapidamente por alguns versos do Rubaiyat, coloquei ali e enviei. E, puxa, eu falei, puxa, Omar Khayyam, quanto tempo. E aí eu pergunto a vocês, quantos dos raríssimos e raríssimas aí chegaram a ler alguma vez os poemas de Omar Khayyam, do Rubaiyat? São muito bonitos, são muito, muito bonitos. Eu acabei de achar alguns aqui agora, não foram os que eu mandei para o papai, mas está aqui. Na sombra azulada do jardim, o ar da primavera renova as rosas e ilumina os meigos olhos da minha amada. Ontem, amanhã, é tão grande o prazer agora. Outros versos aqui. Não me lembro do dia em que nasci, não sei em que dia morrerei. Vem, minha doce amiga, vamos beber deste copo e esquecer a nossa incurável ignorância. Cara, é lindo. Eu não sei se vocês já leram alguma coisa do Rubaiyat, fortemente recomendo, não é difícil encontrar. E o que é interessante é que eu tinha acabado de ouvir um podcast da BBC também sobre um outro persa. Omar Khayyam é um poeta persa, do século XI, mais ou menos, ali 1050, por ali, né? E eu tinha acabado de ouvir um podcast sobre um outro persa, mais ou menos da mesma época, que ficou conhecido no Ocidente como Avicena. Avicena, o nome, obviamente, em árabe é um Deus nos acuda, mas é normalmente chamado de Ibn Sina, mas o Avicena, como ficou conhecido no Ocidente, na verdade é o que a gente pode chamar de um polímato. Polímatos são essas criaturas, essas pessoas que se destacam ou que dominam várias disciplinas do conhecimento. Então o Avicena teve contribuições não só na medicina, mas também na filosofia, né? E aliás, é muito interessante, porque ele é persa, mas numa época que a Pérsia já tinha sido dominada pelo islamismo. Então, daí o nome dele ser árabe e etc e tal. Bom, o que é mais interessante dessa história, que Avicena, ele atinge a sua erudição, porque ele acaba tendo acesso a obras de filósofos e, né, de pensadores do mundo todo, numa época que é muito especial na história do mundo árabe, que a gente chama aí dessa era dourada, né, do mundo árabe, que o que acontece é que logo depois que o islamismo começa a se expandir, você tem um movimento ali de juntar, né, obras do passado, bibliotecas e livros em outros idiomas e traduzir para o árabe. Então muitos livros, muitas obras que tinham sido perdidas, esquecidas, porque vale lembrar que, né, o islamismo começa a crescer no século VII, século VIII, até aí Roma já tinha acabado faz tempo, Roma já era ruínas, né, a Europa estava num completo buraco, num brejo, e o que acontece é que isso ia se perder, toda aquela produção cultural, tanto de Roma quanto da Grécia, também da Índia, né, da Pérsia. Bom, eu sei que eles começam a traduzir, e você tem aí instituições como a Casa do Saber em Bagdá, em que você começa justamente a discutir, a ressuscitar essas obras de Aristóteles, de Platão, Sócrates, vários, Galeno, né, os primeiros ali estudiosos, não só da filosofia, mas também da medicina, Hipócrates. Então você tem ali no mundo árabe, e aliás nós temos uma dívida muito grande com esse momento da história, porque o Renascimento na Europa, né, no Ocidente, ele acaba se beneficiando dessas obras que foram resgatadas nesse momento da história árabe. Eu sei que o Ibn Sina, o Avicena, cresceu num ambiente bastante privilegiado, com bastante acesso a toda essa riqueza cultural, a bibliotecas incríveis dos sultões, etc. e tal. Bom, eu sei que ele acaba se tornando um médico bastante influente. Durante 500 anos, ele escreveu lá uma enciclopédia de medicina. Durante 500 anos, era a enciclopédia mais publicada no mundo, né, que era mais utilizada. O que ele estava usando ali era uma mistura de conhecimentos de Galeno, de Hipócrates, aquela história que a saúde ela é controlada por quatro humores. Não é o mau humor, bom humor, não. Humores no sentido de líquidos. Então você tem a fleugma, você tem a bile, sei lá, uma história completamente sem pé nem cabeça. Mas eu fiquei fascinado com essa história do Ibn Sena, mas aí veio essa história do Omar Khayyam. Eu falei, puxa, eu lembro de ter ouvido uma vez um podcast do In Our Time, da BBC, sobre o Omar Khayyam, mas faz muito tempo. Moral da história, eu fui atrás, ouvi o episódio deleitado, é um episódio de 2014, na verdade, mas eu vou dar o link aqui para vocês. E tem uma história do Omar Khayyam aqui que é muito interessante sobre vários pontos de vista. Omar Khayyam é um pouco posterior ao Avicena, 1050, como eu falei para vocês, mais ou menos. E o que acontece é que se você lê os poemas do Rubaiyat, que normalmente você acaba se interessando porque ele tem um forte componente de hedonismo, né? Vamos beber, vamos viver a vida, minha amada, se bem que não é tão claro assim se no texto original era amada ou amado, bom, tanto faz. Mas então tem uma questão aí de aproveitar o dia, porque a vida ela é efêmera, mas o que acontece é que eu li o Rubaiyat quando era garoto, e acho que o que mais me impressionou e me impressiona até hoje, quando eu leio, eu fico com os olhos cheios d'água, é essa noção de finitude. Quando você lê o Rubaiyat, embora seja um momento ali de islamismo a todo vapor, o que acontece é que ele não acredita em nada. Ele acredita que depois que ele morrer, ele não vai virar nada. Então não existe, ele não vê sentido no universo. Ele não cria. Quando ele pensa num criador, ele fala, peraí, o criador, quando você pegou a argila e foi fazer esse vaso que sou eu, sua mão tremeu. Por que sua mão tremeu? Sugerindo que ele provavelmente tinha alguma deficiência física. Então, é muito interessante, e aí eu fico pensando na influência que isso teve em mim em tenra idade, porque eu li isso muito novo, porque o texto do Rubaiyat, ele é essencialmente praticamente ateu. Né? E aí ele vai justamente encontrar esperança e alegria na vida e no amor e no vinho, né? Mas é muito interessante porque aí vem a história de como que a gente, né, o Ocidente, eu e você, né, acabamos chegando ao Rubaiyat, porque afinal, puxa, é um negócio de 1000 anos atrás, por que que ele ainda é popular? O que acontece é o seguinte, na época em que ele foi escrito, não, vamos falar primeiro do Omar Khayyam. Omar Khayyam é outro polímata, é outra figura que também era um gênio em várias disciplinas. E o Omar Khayyam já era famoso na sua época por ser um matemático, né, matemático de primeiríssima categoria, tanto que ele deixou obras ali sobre álgebra, equações do segundo grau, terceiro grau, mas não tem muito registro dele ter sido um poeta. Ué, que engraçado, o cara fica para a posteridade como um poeta, mas na verdade o cara era um matemático, um filósofo, como assim? Tem uma indicação ou outra ali que ele teria escrito algum poema, mas o que pode ter acontecido é que, primeira coisa, vamos imaginar que do Rubaiyat inteiro, que tem sei lá quantas centenas de versos, é um monte de versos, são pequenas quadras, são pequenas quadrinhas ali de versos. Né? Vamos supor que ele tenha escrito um ou outro. Agora, ninguém sabe se todos aqueles versos que chegaram até a gente foi ele que escreveu. De repente, alguém se empolgou. É que nem essas histórias. Segundo o fabuloso texto do Arnaldo Jabor, não é do Arnaldo Jabor, não é do Mário Drummond de Andrade, não é da Clarice Lispector, né? É alguém que realmente botou o nome de alguém ali só para dar uma levantada no próprio texto. Bom, então, será que o Omar Khayyam escreveu o Rubaiyat inteiro? Jamais saberemos. Né? Mas o que talvez seja uma pista é que, mesmo na época dele, essa visão de mundo materialista, essa visão de mundo em que não existe um além, não existe um antes, não existe um depois, existe o agora, ela já se chocava com a ortodoxia islâmica, que não preciso dizer que essa época dourada do islamismo é não dura muito, porque, obviamente, chega uma hora em que o pessoal um pouco mais linha dura do islamismo começa a falar: pera aí, estende só, vamos focar aqui no Corão? O Corão deve bastar. Aquela ideia completamente estapafúrdia que um livro só baste, né? Seja o Corão, seja a Bíblia, seja que livro for. Então, você começa, pelo menos a lenda é, né, que essa época dourada começa a entrar em declínio, porque você começa a ter um endurecimento, para não dizer uma radicalização, do pessoal mais religioso. Para de ficar olhando esse pessoal pagão aí da Grécia, vamos focar aqui no Corão, que está tudo bem. Né? Então, essa época dourada não teria durado tanto, e talvez o Omar Khayyam, esses poemas dele, que são bastante, digamos, avessos a qualquer ideia religiosa, e são lindos, cara, por favor, eu vou dar o link aqui para o texto em inglês, para o texto em português, são absolutamente maravilhosos, eu choro toda vez. Talvez ele tenha caído em desgraça, sei lá, mas o que é muito interessante é que a gente tem que pular agora para o século XVIII, Inglaterra. Você tem ali, começo do século XVIII, do século XIX já, você tem ali na Inglaterra um personagem que é um cara chamado Edward Fitzgerald. Edward Fitzgerald, ele era filho da mulher mais rica da Inglaterra, ou seja, era um cara estupidamente bem nascido. E naquele momento, né, sobretudo na aristocracia, ou quem tinha muito dinheiro, você começa a ter acesso a coisas que vêm do chamado Oriente, né? Você já tem a Companhia das Índias, os ingleses já estão se aproximando ali da Ásia, estão começando a trazer coisas de lá. Muito curiosamente, isso eu não sabia, mas a Companhia das Índias inglesa, o idioma com o qual ela conversa na Índia é persa. Curioso, né? Porque persa, ou farsi, o idioma da Pérsia, ele era também falado por ali. Bom, durante algum tempo, mesmo os oficiais ingleses falavam persa. Então tem uma aproximação ali da cultura persa. Esse Fitzgerald era um cara muito lido, muito estudado. Ele acaba se relacionando, conhecendo um outro rapaz também muito culto, que dá de presente para ele os poemas do Rubaiyat, em persa. Simples assim, né? Presente, não digo um presente de grego, é quase um presente de persa. Bom, o cara fica encantado, começa a estudar aquilo. Na verdade, esse amigo dele acaba se afastando, não lembro de detalhes, ele fica amarguradíssimo, não sei se era uma relação homoafetiva, porque o Fitzgerald acaba casando por conveniência, é um casamento completamente frustrado, mas ele nunca se recupera muito bem da perda desse amigo. Aí o que acontece, ele vai passar anos e anos traduzindo esses versos do Omar Khayyam. E o que é muito interessante, que isso é muito curioso, ele era muito rico, né, passou um tempão traduzindo essa história, acreditando piamente que aquilo vinha do Omar Khayyam, o que a gente não tem certeza até hoje. Mas o que é interessante é que a tradução dele foi uma tradução que enriqueceu. Não é que ele traduziu literalmente os poemas do persa. Ele acabou incorporando algumas técnicas do próprio Shakespeare, de outros poetas ingleses. Ele deu uma enriquecida, ele reorganizou aquela história toda. Aí, poxa, pera um instante só, você está traduzindo ou você está de alguma maneira interpretando? E aí ele mesmo diz que é melhor um pardal vivo do que uma águia morta. Eu achei muito interessante essa imagem. Por águia morta, ele significa o seguinte: se você traduzir um poema ao pé da letra, ele não voa. Agora, mesmo que ele perca um pouco da sua estatura original, que ele vira uma outra espécie, um outro pássaro, se ele voar, está valendo. Então, foi o que ele fez com o Rubaiyat. Quando ele publica, ninguém dá muita atenção, algum dia alguém descobre um exemplar e prum, isso vira um sucesso extraordinário, porque a Europa está ali encantada com o chamado orientalismo, né? Com toda essa atmosfera meio sensual, né? Meio exótica do Oriente, e aí o Rubaiyat vira um sucesso, e de novo pela razão, que não é a razão, é por uma razão estranha, né? Ele acaba sendo visto de uma maneira romântica, e as pessoas não necessariamente estão vendo as entrelinhas, que ali tem uma coisa bastante difícil de conciliar com qualquer religião. E aí tem até um ponto interessante, que talvez o próprio Fitzgerald tenha se interessado tanto e tenha levado adiante essa história, Porque a gente tem que lembrar que quando ele, nesse momento é justamente quando Darwin está publicando A Origem das Espécies, né? Quando é, porque é a maior traulitada, a maior bomba atômica que você poderia jogar em cima de qualquer mito de criação, né? Do design inteligente, do criador, seja lá o que for. Então tem um contexto ali favorável a essa história de um texto que não necessariamente tenha algum tipo de esperança no além, ou religioso, seja o que for. Então vejam que interessante, não é? A gente pulou de uma encomenda de vinho, a gente pulou para o Ibn Sena, para o Avicena, na Idade de Ouro do islamismo, pegamos uma carona e fomos pesquisar um pouco mais sobre Omar Khayyam, que embora tenha sido um matemático extraordinário, acabou entrando para a história popular como um poeta de versos de amor, mas que na verdade foram enriquecidos por um inglês bilionário e melancólico, né, que de repente resolveu... Eu acho a história sensacional, mas de qualquer maneira fica aqui a dica para vocês. E isso casa de uma maneira bastante interessante com o fato de que ontem eu terminei um livro que eu comecei no final de semana. Esses dias eu estou bastante sozinho, minha mulher teve que acudir a família no interior. Então, tempo bastante livre, eu comecei um audiolivro e terminei. Que audiolivro foi esse? Foi os terceiros pensamentos, alguma coisa assim, do Prêmio Nobel de Física, Steven Weinberg. Bom, porque que, eu não sou um físico, eu também não tenho tanto conhecimento assim para entender o que um Prêmio Nobel fala, exceto pelo fato de que o Steven Weinberg sempre foi um divulgador de ciência. Então ele sempre escreveu coisas pensando no público raríssimo, por assim dizer, né? Nos interessados, nos curiosos. E aí eu terminei o livro, terminei com um pouco de dó, porque eu não queria que o livro acabasse, porque, primeiro, o texto estava muito gostoso, e segundo, porque ele morreu. Ele acabou de morrer. Ele morreu semana passada, semana retrasada. Então, realmente é o último livro dele. E você percebe nas entrelinhas que ele já está sacando que é o último livro dele. E é muito interessante, porque num certo momento, eu fiquei, eu fiquei devendo essa para vocês, mas ele, quando ele está contando... Ele também não gosta muito de Platão, não, tá? Ele não gosta de Platão porque essa história de você ficar no sofá só filosofando da sua cachola, isso não é ciência. Mas aí o que acontece, num certo momento, ele conta, ele cita um grego que é Cláudios Ptolomeus, né? Obviamente não conhecia, mas que já estava ali se debruçando sobre as questões de astronomia, e aí ele tem um trecho que eu ouvi, aí eu fui atrás e vou trazer para vocês. E ele cita um trecho do fascínio que o Cláudios Ptolomeus sentia quando ele olhava para as estrelas, né, para o universo, e a tradução, o texto está aqui: eu sei que eu sou mortal por natureza e efêmero, mas quando eu acompanho o meu prazer, associo o meu prazer aos movimentos dos corpos celestes, eu não mais toco a terra com os meus pés. Eu estou de pé na presença de Zeus, ele mesmo, e tomo um gole de ambrosia. Né? Vamos lembrar que ambrosia é aquela substância que dá a vida eterna aos deuses do Olimpo. Mas eu achei tão bonita esse sentimento de êxtase. Né? É lógico que ele está colocando aqui dentro de uma perspectiva religiosa grega, ele está pensando em Zeus, que não podia ver um bom rabo de saia. Mas eu achei tão bacana essa história de você completamente afastar das preocupações cotidianas e respirar uma outra atmosfera. Quem está falando isso é um físico de partículas que ganhou o Prêmio Nobel por ter conseguido fazer num paper de 2,5 páginas, né, uma conexão entre o campo eletromagnético e a força nuclear fraca, que é a teoria da... O cara está ali fazendo um texto, né, um livro poético gostoso de ler, e por coincidência, ontem eu estava fuçando ali os canais que eu sigo no YouTube, e eu sigo um canal que é muito bacana, que é da Royal Society de Londres, em que ele tem lá um rapaz que é super bacana, super empolgado, etc e tal, que ele fica entrevistando os matemáticos, os físicos, e acaba sendo um canal divertido, e ele faz uma entrevista ali com dois dos físicos que ele costuma comentar, sobre a perda do Steven Weinberg. Olha que coincidência. E, nossa, foi tão emocionante. Foi um vídeo de 20 minutos. Os dois estão ali, os dois físicos que ele entrevista, que são gente relativamente nova, quer dizer, mais novos do que eu, pelo menos. E os dois, assim, falando com uma devoção do Weinberg, como se realmente a gente tivesse perdido não só um gigante, mas um ser humano generosíssimo, né? Um ser humano extraordinário, alguém capaz de. Que não só deixou uma marca, né, que realmente. E aí a gente nem consegue avaliar, porque a gente não é físico, né? Sei lá eu que diferença faz se o cara conseguiu juntar o campo eletromagnético com a força nuclear fraca, sei lá eu, né? Mas os caras falando com uma admiração, com uma devoção, com uma gratidão pelo legado do cara, pelo trabalho que ele teve sempre de divulgar a ciência, de acomodar ou de trazer para perto de si novos estudantes. Puta, super bacana. Um dos físicos ali comenta que uma coisa que é desconcertante mesmo é que o paper que ele produz, que acaba dando origem ao prêmio Nobel, é um paper, é aquela publicação que você faz, acadêmica e tal. Tem 2 páginas e meia só. Fala, pô, meu paper está com 40 páginas e eu não vou mudar o mundo. Esse cara conseguiu em 2 páginas e meia. Opa, tá passando uma Harley Davidson, pelo visto aqui, que é uma das coisas mais inexplicáveis do mundo. Eu me pergunto por que no século XXI alguém ainda quer ter sentido o barulho do século XIX. Mas ele fala, poxa, meu paper tem 40 páginas, o paper do cara tem 2 páginas e meia, é de uma elegância. Aí ele começa a falar daquele paper como se ele estivesse falando de uma obra literária, né, de concisão, de elegância, de imaginação. Bom, em suma, eu sei que eu, desculpa, eu acabei me excedendo aqui. Estou falando há horas agora de coisas completamente sem pé nem cabeça, mas para mim essas coisas se conectam. Vamos agora, bom, em suma, agora eu peguei mais um audiolivro para ler, para ouvir, na verdade, que é de um outro físico que eu admiro bastante, que é o Carlo Rovelli, que é um italiano. Dessa vez não é ele que está lendo, quando é ele que está lendo é divertidíssimo, porque o sotaque é ótimo, dessa vez é um locutor profissional, mas ele está contando, de novo, desses gigantes, né? Ele tá contando, o livro se chama Helgoland. O que quer dizer Helgoland? É uma ilha no Mar do Norte. Pelo que eu ontem fui dar uma olhada ali no Google Earth para ver onde é que fica esse diabo dessa ilha, fica no meio do nada. Fica em algum lugar entre a Alemanha e a Dinamarca. Deve ser o lugar mais inóspito do mundo. Eu olhei a ilha é um horror, mas é um exílio. O que acontece é que o Heisenberg, que é, né, o princípio de incerteza do Heisenberg, que é um dos gigantes da física quântica. Ele, num certo momento, ele resolve passar um tempo nessa ilha. Por que que alguém vai passar um tempo nessa ilha? Parece que uma das justificativas é que ele tinha alergia ao pólen. E aquela a ilha é tão inóspita que não tem muita planta, então não tem muito pólen. Então o cara foi para lá, mas na verdade ele com 23 anos. Ele estava completamente perturbado com algumas das descobertas ali da física quântica, com o modelo atômico do Niels Bohr. Ele não conseguia explicar, não conseguia entender. Ele vai para a ilha e, num período de relativo isolamento, ele tem uma ideia completamente inexplicável, né? Uma maneira completamente diferente de abordar matematicamente a maneira como, por exemplo, um elétron, vamos nós, né? Lá vai coisa de louco, né? Por que que um elétron salta de orbital? Por que que não salta? Aí ele começa a pensar em matrizes. Bom, em suma, ele vem com um paper, vamos chamar assim, aos 23 anos, escrito numa ilha. Quando ele trouxe de volta, que ele foi compartilhar com os outros grandes gigantes da época, né? Paul Dirac, o Pauli, né? Fala aí Niels Bohr, quem que você quiser, que esses gigantes, ninguém entendeu nada, demoraram um tempo para entender, até o próprio Schrödinger, que é o cara do gato, demorou um pouco para entender, mas em suma, um dos das, das mais de novo, mais uma daquelas contribuições gigantescas, colossais, feitas por um garoto de 23 anos numa ilha completamente inóspita. Eu comecei o livro ontem, o Carlo Rovelli escreve extremamente bem, eu recomendo para todos vocês. Mas vamos voltar agora para o presente, né? Mas se bem que não é tão presente assim, a revista Piauí publicou uma história interessantíssima, de uma mulher, uma moça chamada Cláudia Cavalcante. O que acontece? Ela, na década de 80, ela morou na Alemanha Oriental. Para quem não lembra, na década de 80, a Alemanha Oriental era comunista, era a Alemanha, a DDR, né, a República Democrática da Alemanha, que é um título irônico, que de democrático não tinha nada, obviamente. E o que acontece é que quando ela saiu de lá, bom, ela conta que ela já sabia que naquele momento, na Alemanha Oriental, você tinha muitos espiões espionando cidadãos. né? Você tinha uma polícia secreta chamada Stasi, e devia ter outras com maluquices também, mas que espionava todo mundo. Bom, eu sei que depois que caiu o muro, etc e tal, as pessoas passaram a ter acesso aos arquivos da Stasi. A Stasi tentou destruir tudo, picotou tudo, mas os alemães têm muita paciência, estão colando os pedacinhos lá, estão descobrindo tudo. Bom, em suma, o que é muito interessante para a gente rever um pouco dessa história da Alemanha Oriental, da Alemanha comunista, né, para quem ainda tem algum tipo de... Eu não estou sendo de direita aqui, cara. Na verdade, a direita é tão completamente escrota, desculpa a palavra pesada, mas quanto à esquerda, dá na mesma. É totalitarismo de qualquer maneira, né? Mas para quem se encantou com esse totalitarismo, então vamos chamar assim, o que acontece é que se você juntar as pastas todas que a Stasi tinha sobre os cidadãos, né, tipo o arquivo que eles tinham lá da Polícia Federal dos caras, dá 111 quilômetros de pastas. Por quê? Porque você tinha um agente da Stasi para cada 6 cidadãos. Ou seja, se você tivesse, né, sei lá, numa Kombi com 6 pessoas, 7 pessoas, uma pessoa ia ser um espião da Stasi espionando você. Então, todo mundo tinha ficha. E ela ficou curiosa e falou, pô, pera lá, será que eu consigo resgatar? Então, ela entra no processo de tentar, ok, deixa eu ver o que a Stasi tinha sobre mim. Ela não era nenhuma militante, nenhuma ativista, nem nada, mas será que eles tinham alguma coisa sobre mim? Será que os meus amigos eram espiões? E aí o que esse artigo mostra é que ela solicitou, demorou 30 anos praticamente, 30 anos depois ela recebeu finalmente o que eles encontraram sobre ela nos acervos da Stasi. Bom, não é nada muito cabeludo, pelo menos o que ela está contando aqui, mas aí ela descobre ali que algum amigo, algum contato dela tinha ali deixado marcas e que os caras estavam de olho. Mas pensem que absoluto delírio você viver num país onde um em cada 6 cidadãos e meio é um espião, ou é alguém que trabalha, ou que está gerando relatórios, e esses relatórios acabam fazendo 100 quilômetros de pastas, imagina, numa época que é analógica, não é que é digital, é tudo gente dedurando um ao outro sem parar, vizinho dedurando vizinho, é uma coisa medonha, que isso me faz lembrar, para quem nunca viu nada a respeito, que é o que aconteceu na China também com a Revolução Cultural do Mao, né? O Mao Tse-Tung, ele acaba estimulando que as crianças denunciem os próprios pais, né? Que um irmão denuncie o próprio irmão, e todo mundo falou em sacanear o próximo, todo mundo adere com uma velocidade extraordinária, que é uma das coisas mais difíceis de entender na espécie humana. Eu já estou chegando à conclusão que a nossa espécie, ela só é legal com cachorro. Cachorro a gente trata super bem. Agora, com o resto, esquece. Mas vamos lá, o que mais que a gente tem aqui para comentar com vocês? Tem uma notícia interessante, que vamos voltar um pouquinho só sobre tecnologia. Tem um artigo no Technology Review do MIT sobre um fiasco. Que fiasco é esse? O fiasco da inteligência artificial durante a pandemia. O que eles estão contando aqui é que eles vão contar de vários estudos que estão sendo feitos agora. Ah, um tem, vai contar que, olha aqui, ó, a gente identificou 400 soluções usando inteligência artificial para ajudar na pandemia. Ah, encontramos 600, né? O que acontece é que com a história da pandemia, um monte de gente saiu atrás de, puxa, por que a gente não usa inteligência artificial para melhorar o diagnóstico, para melhorar o controle e tal? A questão é que deu tudo com os burros na água. Tipo, de 300 e tanta, 2 talvez sirvam, né? De 600 e tanta, nenhuma. Por que que deu tudo errado? Aí tem o diagnóstico é bastante interessante. Em primeiro lugar, quando você vai usar inteligência artificial ou machine learning para tentar ajudar em algum problema, você tem que treinar essa inteligência com dados. A questão é que nessa hora ninguém teve disciplina para pegar bons dados. Pegou dado de tudo quanto é jeito. Pegou dado a torto e a direito. Pegou dado sem critério. E vale lembrar que nesse universo da saúde os dados não estão padronizados. Então o cara constrói um robô que aprendeu porcaria. E adivinha o que o robô consegue fazer? porcaria. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que, como está muito fácil hoje em dia você criar sozinho o seu próprio robô, tá tudo muito acessível, ninguém parou para tentar criar alguma coisa mais macro, mais abrangente, mais centralizada. Não, todo mundo saiu com seus projetinhos e todos eles foram tempo desperdiçado. Isso quando eles não provocaram resultados nefastos, né? Quando eles não atrapalharam a vida das pessoas. Eu vou dar o link aqui para quem se interessa por inteligência artificial. É bom porque a gente tem sempre esse outro, eu estou sempre criticando aqui esse otimismo messiânico, como se a gente fosse ser salvo, porque sempre tem algum case, né? Ah, aqui fizemos um robô que consegue interpretar raio-x, ah, que beleza, tal. A gente tem que tomar cuidado porque muitos desses cases são justamente são promovidos pelas empresas que vendem as plataformas. Eu fui uma vez num evento da IBM, um evento feito só para divulgar o Watson. Cara, na boa, os caras gastaram dinheirão, a IBM está ali tentando posar de bacana, tentando ser engraçada. Não funcionou, não preciso dizer. Os caras têm um talento zero para ser engraçados. Mas, obviamente, os cases que estavam ali eram cases para inglês ver. Ninguém estava contando quanto custou, quanto que resultado deu. Os caras fazem um vídeo bonito e aí todo mundo cai porque todo mundo quer ser salvo quando a água bate na bunda. Certo? Certo. Então tá bom. Então isso já é um assunto interessante, já tirei da frente. Tem uma questão curiosa aqui. Eu andei falando recentemente de usinas nucleares mais modernas, mais, sei lá, alternativas, por assim dizer, que eventualmente poderiam ajudar a gente a combater a crise climática, porque afinal, né, essas usinas estão se propondo a serem mais eficientes, mais seguras, né, terem um footprint menor, tal. Mas aí tem um artigo aqui, que eu estou achando ele um pouquinho exagerado demais, mas vale a pena ler. É sempre bom fazer um contraponto para a gente também não virar macaco de auditório, né, não virar bobo alegre, que é um artigo do Smithsonian, falando muita calma nessa hora, não tenha esperanças excessivas, em que ele vai mostrar que toda vez que a gente está mexendo com usinas nucleares, primeiro, demora muito mais do que o normal, o orçamento estoura, e muitas dessas vantagens que estão sendo cantadas aos quatro ventos, que é mais seguro, não são necessariamente comprovadas. Bom, ele está dando um certo balde de água fria. Eu estou achando, honestidade intelectual e senso de responsabilidade, bom compartilhar com vocês, para a gente também não ficar bobo alegre achando que a salvação está logo ali na esquina. E aí eu costuro isso com um artigo bastante interessante. Eu tenho que agradecer essa dica a um raríssimo, que é um artigo do New York Times sobre um outro projeto que também tá de alguma maneira patinando, que é a história do COVAX, que é aquela ideia de que, bom, já que os países ricos estão comprando todas as vacinas do mundo e os países pobres, né, vão ficar aí a ver navios, então vamos fazer uma organização internacional para conseguir vacinas para os países mais pobres, que é a história do COVAX, certo? Certo. Então eles estão ali conseguindo Pfizer, conseguindo isso, conseguindo aquilo. E o que, cara pálida? A questão é que na hora que os caras até conseguem as vacinas, aí você chega em algum país da África, outro país da Ásia, ou seja o que for, da América Latina, com um monte de vacina, fala, estão aqui as vacinas. Ok? Ok. E o que acontece? Dependendo do país, se o país não tiver infraestrutura, como é que você distribui essas vacinas? Como é que essa vacina chega no braço das pessoas? Vale lembrar aqui que o nosso desgoverno, completamente genocida, né? Aliás, hoje eu vou dar o link para vocês, o general, como é que ele chama? Santos Cruz? Ele deu um depoimento para o G1 que falou, olha, não é que o governo Bolsonaro ele é autoritário, nem isso, porque ele não tem competência para tanto, ele só tem um projeto de poder pessoal, né? E de resto é quase que uma anarquia, porque ele está destruindo as instituições, então para ser autoritário ele precisaria ser mais organizado. Gostei de ver um general, né, tentando salvar ali a pele dos próprios militares, mas de qualquer maneira, vale lembrar que o nosso governo já deixou testes estragando num aeroporto, né, que a gente recebe vacina na sexta e vai distribuir, sei lá quando, na segunda ou na terça, né, que a gente recebe coisas que vão expirar o prazo. Então, não é só no Brasil, né, em vários países do mundo a COVAX está conseguindo levar as vacinas, mas aí se depara com falta de infraestrutura, com resistência, com governos corruptos. O mundo é complicado, né? Em inglês tem uma expressão que chama last mile, né? Vamos supor, você tem lá, você vai fazer, você vai, vamos pensar um serviço qualquer, né? Fibra, conexão de internet, né? Você vai, coloca fibra no mundo inteiro, no país inteiro, na cidade inteira, aí você tem que trazer essa fibra até a casa do infeliz que de repente mora num sítio. Então, o problema pode ser justamente essa última milha, a last mile, né? Então, é usada essa metáfora para essas coisas que acabam emperrando na fase finalíssima, aos 45 do segundo tempo, para as coisas que morrem na praia, por assim dizer. E isso me faz lembrar um projeto, eu vou tentar achar, talvez muitos de vocês não se lembrem, mas algumas décadas atrás tinha um personagem no mundo de tech que era, né, um herói, um cara super inspirador, que era o Negroponte. Negroponte era um cara do MIT, acho que é Nicholas Negroponte, é isso? Que era um cara super inspirador, tal, e ele veio com a ideia de que ele ia transformar o mundo através da internet, da computação, fazendo o quê? Permitindo que países pobres ou populações pobres conseguissem mudar sua situação, né, de vida através da educação, porque ele ia criar um laptop que ia ser um laptop super barato, super acessível, super robusto, porque naquela época, hoje laptop é caro, naquela época, cara, não estou brincando, década de 90, ano 2000, puta, laptop era caríssimo. Né? Então ele ia fazer um laptop que ia ser um laptop para cada criança, tanto que o projeto se chamava One Laptop Per Child. E aí saiu uma corrida dos caras conseguirem desenvolver junto com a Intel e seja lá que algum tipo de laptop que fosse muito barato, que ele se conectasse à internet, que tivesse uma tela muito simples. Cara, eu acho que eu cheguei a ver alguma vez ou de perto, ou eu só vi. Não sei, eu não tenho certeza. Mas era uma coisa tosquinha, praticamente um brinquedo conectado. E aí o cara lá tentando remar, fazer essa história acontecer. Mas o que acontece? A maldita last mile, né? Na hora que você chega num governo, não vou citar países explicitamente, mas você chega lá, aí você vai perceber que, meu, você pode colocar tudo o que você quiser, que aquilo vai desaparecer, a corrupção, o cara não tem interesse, não vai chegar em quem precisa. Então, na verdade, o Negroponte, ele conseguiu transpor todos os limites técnicos, mas ele não conseguiu transpor, ou pelo menos resolver as questões políticas, as questões sociais, as questões econômicas. O que é uma boa lição para todo mundo que é de exatas e que fica achando que, né, se você criou o aplicativo, se você criou o laptop, tá ok, o problema tá resolvido. Eu criei a vacina, o problema tá resolvido. Você esquece que a coisa tem que chegar no braço das pessoas, né? Então o mundo não é só uma... A gente não vai ser salvo. Eu insisto nisso. Nós não seremos salvos pela tecnologia. Nós seremos salvos por políticas públicas. Simples assim. E aí quando você vota num completo ogro, né, uma figura do século VI, né, um visigodo, aliás tem uma história interessantíssima, eu acho interessantíssima, acharam na Espanha, numa antiga vila romana, vale lembrar que os romanos chegaram na Espanha, claro, o que acontece, eles acharam um sarcófago visigótico, ou visigodo, não sei, né? Eu nunca entendi muito bem essa história de godo, visigodo, é uma confusão, mas acontece o seguinte... Você tinha ali na Europa o que os romanos chamavam de bárbaros, não é? Você tinha várias tribos germânicas. E entre elas tinha os godos, ostrogodos, visigodos, né? Um monte de gente germânica. E quando Roma cai porque ela é invadida pelos godos, né? Pelos visigodos. E aí você fala, nossa, a invasão dos bárbaros. Curiosamente, a gente não lembra que esses visigodos que invadem Roma, botam fogo em tudo, Deus nos acuda, eram cristãos. Vale a pena, vale a gente lembrar que esses bárbaros que invadem Roma, que saqueiam Roma, etc. e tal, são cristãos. Tanto que esse sarcófago visigótico, ele é esculpido, ele tem ali uns relevos e tal, e tem um símbolo cristão, que qualquer um reconhece, que chama Kiro, que é um símbolo que é um X e um P. Né, um P em cima de um X, não sei se parece um P, não sei o que parece aquilo, mas são duas letras gregas, que são as duas primeiras letras do nome de Cristo. Né? Então, a gente esquece, né? Os visigodos eram cristãos. E, aliás, bom, deixa para lá, né? Não vou avançar muito na história, eu vou dar o link para vocês verem aqui. Então, vamos falar de sexo, então, né? Já vamos falar de sexo, já que a gente começou com essa história do beijo da amada, do vinho, da grama, do rubaiá, vamos falar de sexo, mas a história é a seguinte: sexo não faz muito sentido sobre vários pontos de vista. Estou falando aqui em termos biológicos. Porque sexo dá trabalho. Pense, por exemplo, numa bactéria feliz e contente se reproduzindo que nem uma louca. A hora que ela dá na telha de reproduzir, ela divide no meio, ponto. Ela não precisa entrar no Tinder, ela não precisa olhar a tabelinha, ela não precisa congelar os ovos. Não, ela simplesmente se divide. Ela se divide quantas vezes ela quiser, porque é uma reprodução assexuada. Então, por que alguém inventou essa história de sexo? Sexo dá trabalho, porque se você tem dois sexos, só um dos sexos efetivamente reproduz. O outro, para que serve? Né? E, além do mais, o que acontece é que você tem que juntar os dois em algum momento, eles têm que combinar, têm que dar certo. Então, aparentemente, a reprodução sexuada ela não é muito sensata, porque você está dividindo, no mínimo, pela metade a chance das coisas darem certo. Curiosamente, quando a gente olha a árvore das espécies, as espécies mais numerosas no mundo, elas são sexuadas. E os caras aqui têm um artigo muito interessante tentando entender por que que a reprodução sexuada venceu, por que que a gente se dá o trabalho. E vale lembrar que não são só dois sexos, né? Quando a gente pensa em fungos, fungos têm centenas ou milhares de sexos. Realmente a vida é muito divertida para um fungo, ou difícil, porque a chance de você achar alguém que te interessa é um pouco mais difícil. Mas de qualquer maneira, é muito interessante, porque mesmo com esses aparentes dificuldades, desvantagens, a reprodução sexuada ela acaba gerando mais diversidade, ela acaba funcionando melhor e aparentemente deu mais certo. Então, querendo ou não, mesmo que o sexo dê trabalho, você achar o parceiro, né, aplicativos mil, etc. e tal, em princípio foi isso que trouxe a vida na Terra até aqui. Mas eu vou dar o link para vocês darem uma olhada, a história é divertida. O que mais que tem de interessante? Eu já falei da Kovax. Bom, eu falei de personagens realmente impressionantes. Eu acabei ouvindo também um episódio, vocês podem ver que realmente eu estava com bastante tempo de sobra. Um episódio muito interessante sobre uma personagem, uma senhorinha de Viena, chamada Ida Pfeiffer. A Ida Pfeiffer era uma senhorinha em Viena, que aparentemente na sua juventude ela era meio rebelde e tal, eles resolvem para ela ver se ela sossegava um pouco, casaram a moça com alguém muito mais velho, 24 anos mais velho. Bom, casou, teve seus filhos e tal, quando ela estava com uns 40 e poucos anos, o marido já estava com 68, ela resolveu o seguinte: eu quero viajar, meus filhos estão criados, não devo nada para ninguém, eu quero viajar. E aí ela faz a primeira viagem que ela resolve fazer, é uma daquelas viagens que na época até que, né, ninguém ia questionar, que é uma viagem para a Terra Santa, porque aí parece algum tipo de peregrinação. Curiosamente, aí vem a história que é o mais legal dessa mulher, ela vai sozinha, ela não vai com o marido não quer ir, ela vai. E outra questão interessante, porque você já tinha muito, nessa época, século XIX, ela é do século XIX, você já tinha os aristocratas fazendo o que era chamado de Grand Tour. Né? Se você tivesse muita grana, você fazia um Grand Tour, você ia visitar as pirâmides do Egito, você ia ver as ruínas em Roma, você ia ver Atenas. Era o chamado Grand Tour, que era afinal, era uma coisa que coroava a sua formação aristocrática de um homem, né, de luzes, etc. e tal. Ela não tinha grana, cara, ela era meio duranga. Então ela foi lá para a Terra Santa sozinha. Ela acaba escrevendo, na verdade, ela transforma o diário de viagem dela num livro. Esse livro acaba vendendo bastante, vira um best-seller, porque poucas mulheres, ninguém, mulher viajando sozinho, só aristocrata, né? E mesmo assim, sozinho quer dizer com uma criadagem, com vassalo, seja lá o que for, carregando as malas. Ela não, ela viajava realmente sozinha. E eu sei que ela pega gosto na história, ela descobre uma maneira de mais ou menos gerar renda, seja escrevendo ou trazendo relíquias. De repente ela traz uma relíquia, traz alguma espécie de borboleta, traz algum cristal de rocha e vende para os museus. E ela começa a tornar esse negócio, essa paixão pelas viagens, uma coisa sustentável. Essa mulher deu sozinha duas voltas ao mundo no século XIX, quando não tinha avião, quando tinha pouquíssimos trens, quando mulheres não viajavam sozinhas. E aí uma outra coisa que acho que para mim é mais fascinante, numa época em que o mundo era muito mais diverso. Ela vai parar nas florestas brasileiras, é assaltada, algumas coisas parece que não mudam. Ela vai parar em Madagascar. Ela faz questão de ir para lugares em que ninguém foi. A fissura dela é essa: eu quero ir para um lugar em que nenhum europeu foi. E ela, que devia ser uma tampinha, né, super enérgica, super decidida, ela vai se virando. Tem um episódio aí que ela queria ir para Madagascar, ela não sabia muito bem como fazer, aí tem um francês ali que, não, venha comigo, por favor, estou indo para lá, numa missão diplomática. No fim, esse cara estava querendo dar um golpe, ele queria derrubar a monarquia de Madagascar, ela se vê enfronhada nessa história toda, é quase executada, é expulsa do país. Essa mulher se mete numa quantidade gigante de aventuras, indo para a China, indo para tudo quanto é que você pode, vai para a Islândia. Cara, imagina o que é isso. Né? Imagina, acho que nesse momento de Madagascar, se eu não me engano, ela é forçada, como ela é praticamente cuspida fora do país, ao invés de sair do país pela rota normal, que já não deveria ser uma coisa simples, forçam ela e o francês lá a atravessarem uma matagal, uma floresta, durante praticamente 2 meses, sem trocar de roupa. No fim, ela acaba contraindo alguma doença tropical, que ela acaba morrendo. Logo depois ela morre. Essa foi a última aventura dela. Mas é muito interessante que ela talvez tenha sido a primeira mulher globetrotter, por assim dizer, né? Essas viajantes internacionais do mundo. O episódio é interessantíssimo, eu vou dar o link para ela na Wikipedia. Mas antes que as moças se empolguem, né, e vão colocar mais uma, sei lá, uma deusa feminista no Olimpo, né, da emancipação feminina, o que acontece é que ela não era feminista, ela era extremamente conservadora. Ela achava que o papel da mulher era botar filho no mundo e ela só foi viajar porque ela já tinha cumprido a sua missão. E também, uma outra coisa que é interessante, como o tempo passa, quando você lê os textos, perdão, quando você lê os textos da Laura Pfeiffer contando sobre as suas experiências, e ela era bastante corajosa, ela vai se meter com nativos norte-americanos, ela vai conhecer as tribos, ela vai se enfronhar não sei aonde, na África do Sul, né? Mas ela tem horror, ela é racista, ela tem comentários que hoje não seriam politicamente adequados, vai falar que os caras são sujos, que eles cheiram mal, seja lá o que for. Né? Então é curioso porque, por um lado, né, um personagem uau, né, uma gigante de 1,5 metros, né, mas por outro lado também uma mulher do seu tempo, vamos dizer assim, né, não tem muito milagre nessa história. O que mais que tem para comentar com vocês? Do Omar Khayyam já comentei, já falei do Ibn Sena. Eu acho que vale a pena. Ah, um outro raríssimo me mandou um vídeo muito divertido. Divertido, mas para mim, que sou mais velho, sou mais chato, quase insuportável, porque o apresentador é muito histriônico, ele faz muita micagem, isso me cansa, a edição tem muitos cortes, isso me deixa um pouco exausto. Mas vale a pena assistir, que acho que é um desses influencers no YouTube, já até esqueci o nome do rapaz, mas ele faz o seguinte: aparentemente esse é um garoto que se deu bem, ele acabou tendo algum tipo de empreendimento de e-commerce, que ganhou sei lá quantos milhões de dólares, mas ele resolveu pegar uma parte da grana dele e gastar em gurus, esses caras de autoajuda que cobram uma grana para te ensinar os segredos do sucesso. Ele gastou 50 mil dólares com esses gurus falsos. Vou repetir, 300 mil reais, vamos chamar assim. E aí é muito engraçado porque ele conta que, meu, 99% é lixo, né? 4% é picaretagem brutal, 95% é inócuo, os conselhos são completamente água com açúcar, né? Coisa que não chove, nem não cheira, nem fede, né? Mas só 1% são efetivamente úteis. E aí o que ele conta é que esse 1% que é útil, normalmente são coisas que dão trabalho, ou seja, coisas que não são milagrosas, são coisas que são meio chatas, o cara é chato, então não é uma coisa sexy, e também muitas vezes é aquela coisa do básico, do fundamental, não é pirotecnia, não é coisa cosmética, é simplesmente você focar no essencial. Mas vale a pena assistir, porque ele mostra, eu queria muito que ele fizesse uma coisa parecida no Brasil, porque eu conheço vários gurus aqui que cobram uma quantidade simplesmente descomunal de dinheiro, 20 mil, 30 mil, 40 mil por palestra de uma hora, né, para falar coisas que são, se você espremer não sai nada, mas as pessoas adoram mesmo assim. Eu adoraria que ele fizesse isso no Brasil, não vou citar nomes, mas ele mostra aqui que, por exemplo, tem gente nos Estados Unidos pagando para ser, né, abençoadas por um cara lá com cabelo engraçado, que ele cura você com o seu olhar. O seu olhar. Aí aparece lá um cara com cara de besta, aí ele fica olhando com uma cara assim de ovelha, né? Não sei se é coisa do Agnus, qualquer coisa, mas ele fica olhando com uma cara de ovelha, as pessoas entram em êxtase com o seu olhar tão puro, e as pessoas pagam, não é? As pessoas realmente têm uma estranha propensão, me engana que eu gasto. Mas vale a pena dar uma olhadinha aqui. Então, só para, já que a gente está falando aqui em trevas e luzes, tem uma outra história interessante no YouTube sobre a história dos fósforos. Fósforo, alguém usa fósforo ainda? Acho que em casa, toda vez que a gente precisa de um fósforo, é um corre-corre, porque a gente nunca lembra onde é que está a caixa já está velha. Mas a questão interessante é que quando descobriram o elemento químico fósforo, por assim dizer, né, o fósforo branco, alguém teve a fabulosa ideia de colocar, né, usar ele para botar num pedacinho de pau e acender, né? Então os primeiros fósforos fizeram um sucesso extraordinário, era um pedacinho de pau ali com fósforo branco na ponta. Ótimo, acendia. Era uma coisa meio perigosa, porque às vezes o fósforo fazia uma bolinha de fogo, saía voando a bola de fogo, pegava fogo em tudo. Mas o perigo maior é que o fósforo branco, ele é tóxico. Ele é tóxico, e as fábricas que fabricavam fósforo empregavam sobretudo mulheres. E as mulheres começaram a desenvolver uma síndrome, que é a síndrome da mandíbula podre. A mandíbula podre. O que acontece é que o fósforo branco, ele de alguma maneira bagunça a maneira como seus ossos crescem, e ele vai afetar justamente os ossos que estão sendo renovados com mais frequência, a mandíbula é um lugar desses, e acaba provocando uma doença horrível, uma morte horrível. Obviamente naquela época o capitalismo era coisa massacrante, e aí mas ninguém dá bola para as moças, no fim elas fazem uma revolta, a revolta das moças do palitinho, em suma elas acabam promovendo aí uma mudança, né? Tanto que ninguém usa mais fósforo branco, porque é um horror, usa uma outra variante do fósforo, que é o fósforo vermelho, mas curiosamente quando você risca um fósforo, o fósforo não está no palitinho. O palitinho, se eu não me engano, acho que é potássio. O que está na ponta do palitinho é um composto de potássio. O fósforo, ele está na lixa. A lixa da caixinha, ele tem pequenas partículas de fósforo vermelho, que quando você risca o palitinho com o potássio, esse fósforo vermelho se incendeia, e aí ele incendeia o palitinho. Eu ganhei o troféu mundial aqui, de cultura inútil, né? Mas então eu acho que é basicamente isso. Eu vou deixar algumas coisas aqui para amanhã. Espero, hoje foi um radinho um pouco mais, com menos temas, com um pouco mais de profundidade, espero que tenha valido a pena. Mas se vocês quiserem realmente um deleite, né, alguma coisa realmente deliciosa, eu vou dar o link aqui para vocês se deleitarem com os versos do Omar Khayyam. Eu sei que do ponto de vista, sei lá, não necessariamente politicamente correto do ponto de vista religioso, mas é de uma beleza. Eu não consigo ler o Rubaiyá sem que eu tenha lágrimas nos olhos. É de uma beleza tão extraordinária e tão profunda, mesmo tendo sido enriquecido pelo Fitzgerald, mesmo talvez não tendo sido escrito pelo Omar Khayyam, mesmo tendo sido popularizado pela razão errada, eu acho que é uma dica que vale a pena. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas dicas, muito obrigado pela atenção. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.